Quebrada pode.
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 Salve quebrada, eu sou o Mussum Live.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pode Sangue Bom. É isso mesmo, estamos de volta. E agora, tipo, realmente, porque a gente já foi e já estamos voltando. Você que está ouvindo, você perdeu meia hora de episódio porque a Dani não estava gravando o áudio.
Calma, gente, deu um pane aqui no computador. Deve ter lotado a memória. Não sei o que, que aconteceu.
Tá tranquilo. Estamos gravando aqui o nosso querido e maravilhoso Quebrada Pod, o podcast preferido da Quebrada. E temos aqui Dani Birita. Fala, Dani.
Oi, gente. Tudo bem?
Tudo bem, Dani?
Primeiramente, me desculpa, mas nós vamos falar tudo de novo que a gente falou, porque tem muita coisa interessante, muita coisa boa, e eu quero começar me desculpando aqui com a nossa convidada surpresa, que ficou ficando uns 40 minutos gravando, deu pau aqui, por acaso eu vi que não tá, tá? Então, vamos começar esse episódio mandando um salve, vai, pros nossos apoiadores queridos.
Vou mandar um salve.
É isso mesmo, e o meu salve vai pra Fernanda Cavalcante.
E o meu salve.
É isso mesmo. Fernanda Cavalcante, tamo junto. Assim, você que tá ouvindo, você não vai, provavelmente não vai entender muito das piadas internas que rolaram da primeira gravação. Mas vamos que vamos. Vai, Dani, o seu salve.
E eu vou mandar um salve pro Andrei Gonçalves, nosso brother.
É isso mesmo. E se você quiser se tornar um apoiador, vai lá em apoia.se/quebradapod ou no aplicativo do PicPay, vai lá em buscar Quebrada POD, escolhe um plano, ajuda a gente e aí você vai receber um salve aqui e... do nada, assim, eu tive uma ideia agora, inédita, que todos os apoiadores vão participar do grupo do WhatsApp. Vai todo mundo receber foto da lua, vai todo mundo dar risada e comentar Big Brother e novelas lá. Tamo junto. Seguinte, agora vamos para o nosso querido e maravilhoso episódio, que hoje nós temos aqui uma convidada. Ai, ai, ai. Dani, quando eu falo pra você que eu estou realizando sonhos nesse podcast, eu tô falando a verdade. Na verdade, assim, eu tô realizando os meus sonhos. Os outros eu não sei, mas os meus eu garanto que eu tô realizando.
Eu já te falei que eu realizo por tabela.
Porque hoje nós temos aqui a rainha da podosfera. É ela mesmo. Ela é podcaster, contadora de histórias, resgatadora de animais. Eu não sei se é resgatadora, não sei se é resgater, pet resgater, eu não sei. Seja muito bem-vinda, minha querida Déia Freitas, do podcast Não Inviabilize, caralho!
Chegou a patroa.
Oi, gente! Déia, seja muito bem-vinda ao Quebrada Pod. Eu não vou pedir desculpa de novo, senão vou aparecer o Rodolfo pedindo desculpa lá e não acaba mais, sabe?
Meu Deus do céu!
Mas desculpa! É um prazer receber você aqui, obrigada pela paciência, conheço muitas histórias suas, então assim, dá um alôzão de novo pros nossos quebrada lovers aí que não ouviram e conta pra gente de qual quebrada que você é, de onde você vem?
Oi gente, eu sou aqui do ABC, de Santo André, tô aqui coladinha na Zona Leste.
É isso mesmo, da quebrada. É legal que você falou, oi gente, já fiquei esperando o resto da história já. Eu tô muito engatilhado, cara.
Oi gente, cheguei.
É, eu já ia falar, vixe, já vem a história da hora, cara. Mas é o seguinte, Déia, queria já te perguntar, por que Não Inviabilize?
Porque eu tinha um blog, como eu falei pra você em off, eu sou muito tímida. Né? Uhum. E eu tinha um blog chamado, isso lá para os anos 2000, Não Inviabilize a Minha Existência. E era um blog que eu escrevia, mas eu não publicava. Eu só tinha ali o domíniozinho.
Ué, como assim? Tá tudo no rascunho?
Exato. Eu escrevia minhas histórias e deixava os posts ali sem publicar. Aí quando eu fiz o Twitter, né, isso, sei lá, 11, 12 anos de Twitter eu tenho, eu coloquei Não Inviabilize, porque era do blog, né, e ficou.
Olha aí, que só legal. E como começou essa história de resgate de animais? Como foi que você se descobriu aí uma pet resgater? Eu vou pegar esse termo pra mim aí. Vou colocar pet resgater.
Olha, ele tá glamorizando o nome.
É, eu venho de uma família que sempre teve vira-lata e sempre pegou bicho da rua. E aí, quando eu cresci, que eu entrei na faculdade, eu resgatei um cachorro. Eu trabalhava na mesma faculdade que eu estudava. E aí, eu resgatei um cachorro todo sarnento, um cachorro grande, assim. O nome dele era Lobo. E com mais dois funcionários da faculdade. E aí, eu escondi esse cachorro lá dentro.
Que da hora.
E aí, eu comecei assim. Tinha dia que ele dormia na sala do diretor, sem ninguém saber.
Você imagina o diretor chegando no outro dia, aquele cheirinho de cachorro no sabão de vento.
Exato. Quem que vai imaginar que tem um cachorro sarnento dormindo na sua sala? Ninguém, né?
Da hora, achei muito da hora.
E a partir disso, você começou. Todo cachorro que você sabia, você ia atrás.
É, não, aí como as pessoas viram o que eu fiz, né? Porque eu já tinha uma noção pelo que a gente fazia na minha família. Então, ele tava muito sarnento, então tinha que tratar primeiro aquela sarna, depois castrar e aí colocar para adoção. Aí a gente conseguiu doar. E aí as pessoas que viram, né, o que eu tava fazendo, começaram a me avisar de outros animais, e aí eu fui fazendo isso. Eu fazia só com o meu tio, né, era só eu e meu tio Arnaldo, que já faleceu, e a gente foi fazendo.
Que foda. Você tem uma organização, um grupo, ou é tudo independente? Você que paga tudo, ou tem uma empresa?
Não, eu sou uma protetora independente. Nós temos um grupo, né? São várias pessoas, mas são todos independentes. Então, eu faço a maioria das coisas com o meu dinheiro. Eu sou cat sitter, né? Sou babá de gato, pra conseguir custear os meus resgates. Então, eu tenho alguns cachorros em hotelzinho, né? Quando a gente resgata, geralmente o bichinho tá muito machucado, tá doente. Então, é um gasto grande, né?
Sim.
E aí, o que eu não consigo bancar sozinha... Mas, geralmente, os meus resgates eu banco sozinha. Mas os que eu ajudo, por exemplo, ali no Twitter, que eu não dou conta sozinha, aí eu aciono ali meus seguidores... E a gente rapidinho resolve.
Eu sempre achei que você tinha uma ajuda, assim, mensal pra conseguir manter isso.
Não, não tem não. A gente não tem nem, assim, nenhum canal aberto, tipo, doe. É, a gente faz, vai fazendo como pode mesmo.
Eu sei, assim, que é muito difícil ver bichinho sofrendo. A gente vê, assim, às vezes, principalmente no Facebook da vida, vem aqueles vídeos de que você nem dá play. E começa a ver bicho maltratado, e é muito difícil. Só de pensar nisso, o coração, assim, já dói, eu não consigo ver nada. Então, como que você faz pra você ser forte e lidar com esse tipo de situação?
Então, hoje, eu não sigo nem algumas protetoras que são minhas amigas, que repostam esses vídeos, eu não sigo nas redes, porque eu também não consigo ver. Mas eu funciono como? Eu tenho as amigas que conseguem ver, e se é um resgate que é viável, porque não adianta eu ver um bicho... sabe, que tá muito longe, que tá em outro estado, que eu não vou ter como acionar e fazer alguma coisa. Então aí, mas a gente tem uma rede grande, sempre tem alguém que consegue acionar. Mas quando é um resgate que elas sabem que eu consigo fazer alguma coisa, aí elas me resumem o que tem no vídeo, alguma coisa, e aí a gente faz. A gente tem uma rede grande de apoio, assim, cada uma faz uma coisa. Tem advogada no grupo, tem veterinárias, então a gente consegue fazer bastante coisa, assim, né? Tem as doidas, que eu sou da turma das doidas, então às vezes a gente tem que buscar, tem que resgatar. Então eu sempre falo pra ela, só me manda um caso assim quando eu sei que eu consigo fazer alguma coisa, não, né? Não vai me marcar num caso de maus tratos com vídeo nos Estados Unidos. Que aí é sofrer e você não consegue fazer nada.
Imagina. Você já brigou com algum dono de bicho já? Porque tava maltratando o bicho, você chegou lá e deu uns cascudos ou não?
Assim, brigar, não. Uma vez só que eu precisei ser um pouco mais louca. Mas geralmente, quando são homens envolvidos, eles têm medo de mulher louca, né? Assim, chega gritando.
Tá me olhando por quê? Qual é o problema? A Lucy cresce.
Então é mais fácil. E dentro do grupo sempre tem que ter aquela que dirige, né? Eu sou a pessoa que corre com o bicho. Então ele pode ser pesado quanto for. Eu pego no colo e saio correndo. Se tiver alguém pra distrair o cara ali, é um segundo, acabou. Perdeu.
Ah,
eu sou boa no furto.
Boa,
você
boa,
não, né? Tem nem medo do bichinho, você cata e sai correndo.
Não, não tenho, não, pode ser o que for, assim. É muito raro, eu já tomei mordida, unhada, mas é muito raro, assim. Porque na adrenalina o bicho assusta também ali.
É verdade.
E não reage, né? E aí você tem que ter o jeito certo pra pegar. É assim, é questão de segundos, mas eu consigo. Eu já corri com pitbull.
Meu Deus.
No colo, e olha que eu tenho problema de coluna, mas na hora te dá um negócio ali, você já resgatei bicho de moto, tipo eu, pitbull e uma amiga dirigindo a moto.
Tá brincando. Olha isso, gente, que incrível.
Eu tô imaginando assim, o pitbull pezinho assim, abraçando.
Já resgatei bicho também em comunidade, que quem me entregou o bicho foi o líder do tráfico ali.
Caraca,
tal.
Da hora. É.
Eu tava com um taxista, o taxista quase morreu, assim. E o cara
onde
tava...
eu fui me meter, o cara deve falar.
O cara não tava armado, mas ele tava com dois caras... Ah, eu nem sei o que é aquilo, que tipo de arma é aquela de metralhadora, sabe assim?
Sim.
Mas o cara foi ótimo comigo, me entregou o bicho... E ainda perguntou o que era pra fazer com o cara. Eu falei, isso aí eu não quero saber, não. Isso aí, eu só quero o bicho.
Boa.
E já castrei, já cuidei de um gato também dentro do presídio aqui de Santo André. Fui lá buscar.
Caramba.
Porque não podia ficar lá, né? E aí o preso me deu o endereço dele. E eu cuidei, castrei tudo, entreguei na casa dele. E ele me deu um telefone, ele falou, o que você precisar, é só você ligar pra esse número. Eu nunca liguei, lógico, né? Mas ele falou, o que você precisar. Mas eu tô falando o quê mesmo? Na fé, você pode ligar.
Caralho.
E eu nem guardei aquele telefone, nada. Entreguei a gatinha lá, tudo certinho.
Se eu sou você, eu ligava e falava assim, eu preciso de um impeachment.
Já pensou? Aí o cara vai lá e resolve.
Tá vendo? Ele falou qualquer coisa, cara. Se eu sou você, eu tentava.
Ô, Dey, me fala uma coisa. Quando você resgata esses animais, ou de rua, ou que alguém tá precisando, e pra castrar, né? Como eu falei, eu tô com o meu segundo bebê aqui castrado, tem uma semana. E no 2 dias ele ficou bem malzinho, assim, mas daqueles de ficar caidinho, mas acho que é um pouco é mimo. Mas eles ficam debilitados. Como que você faz pra cuidar desses de rua, assim? Como que é isso?
Então, os que a gente resgata, eles não voltam mais pra rua, né? Eles ficam com a gente até conseguir adoção. Então, é mais fácil, né, da gente lidar. Eu castro muito animais de comunidade, então aí todo o trabalho é meu. Eu tenho que ir, tenho que buscar. Mas geralmente eles fazem o jejum direitinho, né? E a gente devolve no mesmo dia, com os cuidados, vai acompanhando ali pelo WhatsApp. E tem um outro trabalho que a gente faz com pessoas em situação de rua, né? Que tem animais, que aí sim eu preciso pegar. Se eu vou castrar na quarta-feira, por exemplo, eu pego o animal na terça, castro na quarta e devolvo na sexta.
Ele fica então com você na sua casa?
É, não. Geralmente eu coloco num hotelzinho, a gente consegue um lar temporário, né? Porque eu tenho 6 cães aqui e 9 gatos. Então não tem mais onde pôr bicho.
E você tem uma noção de quantos animais você já ajudou?
Cara, não tenho. Não tenho.
Caraca. Mais
só
de 1000.
Pra dar um exemplo. Ah, bem mais. E só pra dar um exemplo, assim, no Twitter teve um ano que eu castrei 600 animais.
Malandro.
Nossa, gente, isso é 600 animais?
E isso você faz há quanto tempo?
Mais de 20 anos, eu tenho 45.
Caraca. Mano do céu, muito bicho felizinho, olha que legal. Caralho, você vai pro céu direto, Deia.
Vai.
Ah,
mano,
não sei não.
Você tá com a conta boa com Deus, tá, velho? Tá sim.
Glória a Deus.
Gente, quem faz bem pra bichinho vai embora direto. Tem nem o que pensar.
A gente adota um bichinho e já fica se achando super-homem. Imagina a mina que ajudou 20 anos os bichinhos, isso é louco.
Mas eu acho legal falar também que normalmente quem faz esse trabalho de resgate ou que tá ali dentro das comunidades castrando os bichos e tratando, acaba tratando de outras questões da comunidade. Então, a gente faz muita campanha de cesta básica. A gente, se precisar arrumar médico para alguém, a gente arruma. Caso de violência doméstica, a gente também já encaminhou, já teve que chamar polícia, enfim. Porque às vezes você chega numa casa que o animal sofre maus tratos e você repara que não é só o animal, que aquele cara bate na esposa, nos filhos e no animal.
É, né?
Então você não vai pegar só o animal e ir embora. você tem um trabalho maior ali pra fazer com aquela família. E às vezes a esposa não dá abertura, tal, e são vários caminhos, né? E a gente sempre tá atento, pelo menos no meu grupo, né?
Uhum.
A gente tem esse cuidado.
É, porque uma pessoa que maltrata um bichinho, ela já não é boa pessoa. Já daí você já tira que deve ter mais coisa já. Pra pessoa maltratar um bichinho, boa pessoa não é. Eu já desconfio.
Mas às vezes também, muita coisa que as pessoas consideram maus tratos, por exemplo, você chega, você vê um cão ali que tá com sarna. Porque sarna é uma coisa que, assim, ela lastra mesmo. Por mais que a pessoa dê comida e água certinho pro cachorro, se ele tem sarna e ela não tem dinheiro pra... É, levar no veterinário, aquela sarna vai lastrar. E muita gente pode ver e falar, nossa, a pessoa mantém o bichinho ali sarnento, mas às vezes ela não tem dinheiro pra pagar o tratamento. Então aí eu não considero que essa pessoa que tá fazendo é maus tratos. Ela não tem condições, ela não sabe onde levar.
Então você tem que analisar até isso quando você vai fazer um resgate.
É caso a caso, lógico. Por exemplo, uma pessoa em situação de rua que procura a gente, o cachorro tá ali com um corte profundo na perna. À primeira vista, você vai falar, ah, pô, foi o cara que fez. Não, às vezes o cachorro enganchou num entulho ali, cortou. Você não vai tirar esse bicho do cara. Às vezes, esse bicho é a vida do cara. Ele tá ali te pedindo ajuda. O que você vai fazer? Você vai levar no veterinário, vai fazer acompanhamento.
Sim.
Acabou seu trabalho ali. E se colocar à disposição, a gente sempre deixa... pontos, né? Porque não adianta você também dar o seu celular para uma pessoa em condição de rua, que ela não vai ter onde guardar um número, nada. Então você fala, ó, aqui tem a casa de fulano, ali tem a casa de ciclano, qualquer coisa você bate lá e pede ajuda e tal. Então é um trabalho maior do que só resgatar os animais, né?
Sim. E geralmente moradores de rua cuidam muito bem, né, dos seus bichinhos. A gente vê um amor, assim, dos bichinhos pelos donos, que é...
Inclusive, tem um Instagram que chama Moradores de Rua e Seus Cães. Eles fazem um trabalho excelente, que não é só um trabalho com os animais, né? É um trabalho também com aquelas pessoas em situação de rua.
Isso
é
maravilhoso.
E é um trabalho muito importante, é. Tornar essas pessoas visíveis, né? Porque tem muita gente que vê o cão, mas não vê o morador de rua junto com o cão, né?
É isso mesmo.
E é tão lindo ver os dois, né?
É, seria mais legal se eles tivessem uma casa, emprego, né?
Seria.
Ah, não, com certeza. Fala assim, pra eles serem sozinhos e ter a companhia dos bichinhos, assim, eu quando vejo, nossa...
É, nossa, às vezes, os animais são a vida deles, assim.
É a vida deles.
Ô, Déia, e a pandemia, como que ela afetou esse trabalho que você tem com os animais?
Afetou no sentido, eu não dirijo, né? Então, e meu trabalho é todo feito em São Paulo, meu grupo é de São Paulo, né? Aqui no ABC eu quase não atuo, só na minha área aqui, mas aí eu faço tudo com o meu veterinário particular aqui, que é o que atende meus bichos. Mas em São Paulo a gente castrava na prefeitura e o trabalho reduziu muito, né? Então, às vezes tinha data, mas eu não conseguia ir porque aqui estava em fase vermelha. E aí a gente começou a castrar particular. Mas eu não consigo hoje, nesse tempo de pandemia, a gente não tá conseguindo entrar nas comunidades, né? Por causa do risco mesmo do coronavírus e tal.
Sim.
Então tem que ser um trabalho de lá pra cá. Então quando eles solicitam, né, a gente sempre deixa telefone com as pessoas e tal, e aí a gente age.
Boa, entendi.
E agora mudando assim de pato pra ganso, como é que rolou essas histórias que você conta? Como é que foi que isso aconteceu, assim?
Então, eu tava um dia lá no Twitter, alguém viu na minha bio que eu sou psicóloga e escreveu pra mim pedindo um conselho ali numa questão dessas bem polêmicas. E aí eu falei, bom, primeiro que, né, não é o papel do psicólogo dar conselho e tal, e a gente tá aqui no ambiente de Twitter, nem cabe uma terapia, nada. O que eu posso fazer é jogar essa sua questão anonimamente ali na minha timeline e você vai lendo as respostas. E aí, no primeiro dia, assim, minha DM já explodiu de casos e de histórias. E aí, eu comecei a contar ali. Comecei por escrito, né, no Twitter. E eram 140 caracteres ainda.
Nossa, é verdade.
Então, dava, nossa, 50 mil tweets.
E as pessoas se envolvem muito nas histórias, né?
Ah, sim, é. Todo mundo gosta, né, de saber da vida dos outros.
Como é bom saber a história da vida dos outros.
E eu tenho uma parcela muito grande de homens fofoqueiros, assim, que
ah,
que
homem acompanham. É muito fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro pra caralho, adoro a fofoca.
É, o pessoal às vezes acha que é só mulher, que é maioria mulher, imagina!
Tem nada a ver, que isso, homem adora a fofoca.
Os homens são muito fofoqueiros, muito mais que as mulheres.
São demais, tá ganhando as mulheres.
Mas aí, você começou a receber histórias, falou, vou gravar um podcast, e já era.
É, imagina, eu nem sabia o que era um podcast na vida. Não tinha ideia, isso 2018, começo de 2018, eu não tinha ideia do que era um podcast, nada. E aí eu tinha uma amiga ali no Twitter, a Priscila Armani, que ela já era da podosfera, e ela falou, Deia, você precisa gravar um podcast. Falei, Pri, não sei nem o que é isso, não tô interessada, não quero, vou me expor, tenho que falar, não quero. Aí ela falou, não, tal, aí me mandou um lá, um link pra eu ouvir, eu achei chatíssimo, tinha umas 10 pessoas falando. Falei, ah, não quero fazer isso. E todo dia ela falava, e não é brincadeira, é todo dia mesmo, cada dia que eu postava uma história, ela falava, olha, essa história narrada em voz ia ficar muito boa, sabe?
E a amiga é maravilhosa.
Ainda é, não, bem que ela
fosse,
insistiu.
É, se não fosse a Priscila Armani, ela tem um podcast muito legal chamado Sexo Explícito, que fala sobre temas referentes a sexo e tal, é muito, muito legal. E aí ela insistia, não queria, ela falou, bom, tem um outro caminho então, que é menos formal, porque também tinha toda aquela ideia, ai meu Deus, aí vou ter que postar, eu não tenho dinheiro pra nada, quem que vai editar isso, eu não sei mexer, não sei nem ligar, mal ligo o telefone, não sei mexer no celular, não tem como. Aí ela falou, não, vamos fazer um canal do Telegram, te ensino. Aí a gente fez, ficou parado lá um tempão, tipo meses, porque eu não tinha interesse. Aí um dia eu bebi umas cachaças e falei, bom, acho que eu vou gravar uma história. Aí chamei a Pri pra ela me ensinar de novo como gravava. Aí ela me ensinou, e era como áudio de WhatsApp, assim, né? Você vai gravando os áudios.
Sim.
E aí eu fui gravando os áudios, e quando eu terminei, eu divulguei o canal do Twitter, e assim, logo de cara, 3 mil pessoas no canal.
Caraca, que foda.
3 mil pessoas.
Muito da hora.
Então, aí eu já congelei, porque, né? Ai, meu Deus. Aí só o canal não tava dando conta, aí eu fiz um grupo para as pessoas comentarem, né, sobre as histórias. Hoje o nosso grupo tem 14 mil pessoas.
Eu tô lá.
Você tá lá?
Eu tô.
Você não comenta, né? Nunca vi você comentando.
É porque eu fico com vergonha, o povo tá lá, tem várias histórias, aí, inclusive, deixa eu até falar aqui, eu sou muito fã do Não Inviabilize, eu e minha namorada, a gente já ouviu todos que estão no Spotify, desde o primeiro.
Ah, que legal!
Eu tava com obra aqui em casa, e aí, tipo, eu botava pra rolar e ficava aqui pintando as paredes, parafusando as coisas, colocando as tomadas. Então foi um grande companheiro aí, muito obrigado.
Ai, que legal.
E é muito foda. Muito
foda. E até no Telegram, você escuta tudo?
No Telegram eu fico lendo lá, o pessoal dando opinião lá na vida dos outros, eu acho mó legal. Eu fico fazendo fofoquinha.
É, porque tem o pós, né? O pós-fofoca contada, tem a fofocaiada no grupo.
Tem o menina, você não sabe.
É, e sempre tem. O grupo, assim, ele tem umas regras, então você não pode contar histórias pessoais lá. Mas sempre tem alguém que começa, né? Que fala, ah, não, essa história é parecida com a minha, tal. É. Porque tudo que eu conto pode parecer absurdo, mas se você olhar bem, você vai ver, sim, que tem um vizinho seu, um parente que já rolou aquilo. Uma coisinha ou outra que não. A maioria é tudo coisa que rola. Esses dias eu contei uma história de uma mulher que roubava orquídea, roubava planta da casa dos outros. Quem minha que não toda. Conhece alguém que rouba uma mudinha, que rouba um negócio?
A minha mãe, ela me pede pra eu levar ela nos lugares pra ela parar e roubar. Aí ela entra no carro, vai. Aí a gente sai tipo ladrão, assim, é mó legal.
Cara de pau.
Não, e tem todo um debate. Teve um dia que eu falei lá no Twitter que eu achava que não era uma coisa grave. Nossa, quase.
Também não acho, não.
Fui massacradíssima.
Eu não acho, não. Acho que tem que roubar a muda, assim. Só não pode roubar a planta inteira.
E a polêmica, polêmicas.
Ah, não, mudinha eu acho também.
Mudinha rouba,
agora,
cara.
Agora você cultiva aquela flor lá, ela fica lindona. Você vai lá e crau, rouba a flor. Nossa, eu ia ficar muito puta.
Ah, e tem gente que rouba até vaso.
A única coisa que eu posso te dizer, os vasos continuam lá. E na sentença do juiz estava escrito que o vaso era lixo e o lixo não tem dono.
É, se não quer que rouba, planta em casa pra ninguém ver. Eu sou desse aí. Tá do lado de fora é natureza, mano. A gente chegou aqui depois da natureza. Acho que todo mundo tem direito moral aí de roubar uma plantinha de alguém. Não tô nem aí.
É, não me é mais permitido essas coisas.
Eu não compactuo com isso, hein, gente? Que eu já tomei bronca.
Olha aí, a 10 em tona aí. Não me misture com ladrões de mudo.
Não, planta, não. Precisa ver isso aí, não.
Ô, Déia. Agora eu queria saber, que essa é uma dúvida minha aqui, o quanto você altera das histórias que você recebe?
Nomes, cidades e às vezes profissão, quando é uma coisa assim muito característica, mas é bem pouquinho assim, é mais pra não ficar...
Muito na cara, né, de que...
Muito na cara.
Você não aumenta nada, nem inventa nada.
Não, é a história da pessoa. Às vezes eu faço o contrário, eu tiro certos assuntos, eu acho que ainda não dá pra falar ali, aí eu tiro. Mas eu já recebi umas histórias bem cabulosas, assim, umas que eu até falo, pô, isso aqui eu acho que é crime.
Uma cabulosíssima. Aí eu amo essas histórias cabulosas.
Não tem nem como.
A que mais me marca é aquela do carinha que casou com a mulher no trabalho, aí ele morreu depois de, sei lá, 30 anos, e aí descobriu que ele tinha outra família. Meu Deus do céu.
Eu não ouvi essa não. Escuta, eu recebo história assim praticamente toda semana. De gente que tem duas famílias. É, eu tô pra contar uma lá, que a moça descobriu que ela tinha um irmão, porque quando a mãe foi receber a pensão no INSS, veio descontado. 20%.
Muita treta.
Porque já sai, eu não sabia disso também, que é assim.
Ele era registrado pelo pai tudo.
Era um filho registrado.
Ele não contou pra ninguém, gente.
Não,
olha,
o cara morreu. Ela pegou todas as fotos que ela tinha do marido da casa, pôs fogo.
Nossa, cara.
Aí também,
cara,
não adianta, porque o cara já morreu, né? Aí essa moça escreveu porque ela tem curiosidade de encontrar o irmão, mas a mãe dela não aceita e vai magoar muito a mãe e tal. E aí ela queria saber da galera, o que a galera acha. Mas, gente, não é raro, não. Se eu posto uma coisa dessa no Twitter, vocês podem olhar no comentário ali que tem umas 10. Falar, meu tio é assim, ou meu próprio pai mesmo é assim. Ontem eu postei, nem sei o que foi, assim, nada a ver. Aí uma moça escreveu lá, você tá falando isso, mas o meu marido, eu casei, a minha madrinha, que era minha melhor amiga, dormiu com meu marido, aí eu expus na internet, agora ela tá me processando. Sabe umas coisas assim?
Meu Deus!
Ela não podia me contar a história ainda no podcast, porque ela quer esperar o processo terminar, porque a outra lá tá pedindo 10 pau pra ela.
Caralho! Eu lembro que você contou uma história de uma mina que pegou e que engravidou do marido da irmã. Meu Deus do céu!
Não é só aquela, não. Eu não costumo não repetir as polêmicas. Mas tem uma, nossa, tem muita. Essa de marido, então, que morre e deixa filho por fora?
Várias. É a que mais tem.
Nossa, mas se deixar a mulher, gente, ok. Não é aceitável, mas tá bom. Mas deixar filho sem ninguém saber, como consegue fazer isso, gente?
Tá lá no Twitter, gente, que eu uma das histórias aí que eu xingo, porque eu tenho ódio de homem que não paga pensão.
Ô pai, deposita minha pensão?
Quando você não dá nome pro cara, eu já falo, ixi, esse aí é um cuzão.
Arrombado. Aí, geralmente, eu xingo bastante. Aí, vira e mexe lá no Twitter, aparece. É, mas você tá falando isso? Eu deixei de pagar a pensão porque eu tinha que fazer a minha pós pra depois dar um futuro melhor pro meu filho. Falei, enquanto você tá fazendo a sua pós, ele come o quê? Grama? O que ele vai comer enquanto você tá fazendo a sua pós, ô arrombado?
Fale pra mãe que vai te dando leite com bolacha aí pra você.
É isso mesmo. Eu gosto que você é poucas ideias.
Tem muitos caras assim, que dá R$200 e fala assim, eu não dou mais porque a mãe dele vai gastar tudo com roupa. Ô, gente, sabe? Não é pra eu ficar revoltada pra xingar esses caras? Não tem como.
Total. E assim, você já recebeu uma história muito, muito cabeluda ao ponto de você falar, mano, não dá pra eu falar isso, não dá pra eu contar essa história?
Já. E assim, eu tenho uma amiga, Jaqueline, que quando a história é muito beirando crime, assim, eu mando pra ela. Eu falo, então, o que a gente faz com isso aqui, né? Será que eu tenho que denunciar?
Beirando crime.
Né? Vou mandar o podcast pra polícia, né? Sei lá.
Aí a gente chega num consenso ali, mas muita coisa, até das histórias que eu conto, muitas coisas eu tenho que omitir, assim, às vezes é um pequeno crime, que não é tão assim, né, mas
sim.
Enfim, eu prefiro não colocar, de repente, a pessoa numa situação ali, ou de repente sei lá, tem um desses cara doido aí que tudo abre processo com coisa de TV, daqui a pouco tá pegando meu podcast lá pra abrir processo do nada.
E tem uma coisa da hora que eu acho legal que você faz no Não Inviabilize, que é tipo, você vai dar ali a sua opinião. A pessoa às vezes vem contando a história achando que ela foi mó legal e na verdade ela foi mó cuzona, e você fala, não, você foi mó cuzona no podcast.
Nesses casos eu aviso antes, eu falo, você quer que eu conto, mas eu não, eu tô contra você.
Claro. Acho certíssimo.
Aí se você quiser, aí a pessoa fala, ah, não, eu quero porque eu quero ouvir as outras pessoas. E às vezes dá ruim, né? Tipo, teve uma história lá chamada Suplemento, que eu tive que dar o direito de resposta pra moça. Porque todo mundo xingou o cara de tudo quanto é nome. Porque o cara pegava R$700 dela por mês pra comprar. Ele nem era nutricionista, hein? Pra comprar em suplementos, pra fazer uma alimentação balanceada. O cara nem é nada pra ela, e sabe o que ele fazia? Ele ficava com esse dinheiro, porque ele tinha um filho escondido que ele não contava pra ela, e ele pagava a pensão do filho com esse dinheiro dela, e ele dava shake de paçoquita pra ela, ou...
paçoquita com aveia.
É! Aí o pessoal caiu matando em cima dele no grupo, né? E aí ela ficou brava. Ela ficou brava porque ela gostava dele. Super! Super, porque ela perdoou o cara, né?
Uhum.
Mas o pessoal, eu não perdoo, falei, o pessoal do grupo menos ainda. Aí precisamos parar de falar do cara. Então aí quando tem alguns comentários xingando, a gente moderou ali com a hashtag do suplemento, né, pra já não ter...
É foda, né, porque assim, ninguém vai se considerar vilão, né, todo mundo acha que fez alguma coisa, todo mundo tem alguma explicação pra alguma coisa que fez, então às vezes as pessoas não estão preparadas pra lidar com críticas, com coisas que ela mesmo fez, né.
É, e ninguém é 100% certo. Às vezes a pessoa é 100% errada. Tem uns aí que a gente sabe que é 100% errado. Mas 100% certo, tipo, às vezes eu recebo um caso, algumas histórias assim do tipo, o relacionamento tava muito bem. E aí aconteceu, sei lá, uma merda, a pessoa traiu. Mas sabe, foi uma questão pontual e aí, sei lá, eles conversaram, perdoou, acabou. Então, assim, não é que a pessoa é um bicho, sabe?
Sim.
Mas dependendo do jeito que eu for contar aquilo no grupo, pelo amor de Deus, vão linchar o cara. Então a gente toma esse cuidado, sabe? Quando eu falo assim, a pessoa perdoou, então a gente não tem que falar disso. Mas às vezes eu não tenho controle de tudo também, né? Eu tenho ótimos moderadores no grupo, Dourado e a Beth, eles são excelentes. Mas nem tudo a gente consegue. Tem 1000 robôs, 1000 palavras assim, que não pode falar. Porque se deixar, o pessoal ameaça até de morte.
Boa.
Aí você recebe as histórias e você escolhe qual que você vai contar?
No começo eu conseguia ler todas e filtrar e dar um retorno do que eu ia e do que eu não ia. Hoje não, hoje eu tenho uma lista ali que beira os 700 e-mails.
Sim.
Então eu falo para as pessoas, coloca o destaque no título. Porque aí no título eu já me chamo atenção, eu já dou uma separada ali numas pastinhas de, ah, esse aqui eu tenho que ler antes. Hoje mesmo eu postei um print lá no Twitter que a moça colocou assim no título, iFood de sapatão. Falei, gente, essa eu tenho que... Essa daí eu vou ter que dar uma lida, né?
Tem que perder um tempinho ali.
Mas tem outras,
muito legal,
tipo, umas histórias... É, umas histórias assim que parecem bobas. Tipo, uma que eu recebi lá, que o título era Roubou o meu sabão, kkkk. E aí é uma história que eu podia achar boba e não ia contar, mas a hora que eu li, é uma puta história.
Mas Roubou o meu sabão me chamaria atenção pra ler também.
É, pois é. E
como
ela
assim roubou meu sabão?
Exato, né? Por quê? Parece uma coisa boba. Às vezes eu conto umas histórias bobas também. Mas tem que ler, eu não consigo ler tudo. E agora eu só respondo mesmo para as pessoas que eu vou contar a história, que aí eu preciso pegar mais alguns elementos, né? Alguns detalhes ali para montar o roteiro.
É, e com o tempo que passa, só vai aumentando, né, a quantidade de histórias que você recebe. Porque só. O podcast crescendo, todo mundo vai atingir cada vez mais pessoas e é exponencial, né?
Eu recebo bastante, assim, diariamente, recebo muito. E recebo por outros canais, que aí eu nem olho, nem abro. Tipo, caraca, no Twitter, no Instagram, porque a gente já avisa que é só por e-mail. Porque aí eu consigo arquivar e ver a hora que eu consigo ver, né? Então, quando me manda fora ali do e-mail, eu nem abro, nem olho.
Você consegue ignorar uma mensagem? Fingir que ela não tá ali e deixar aquela coisa ali falando que
Dani,
você não leu?
Olha, eu postei o imã do Ninguém Tem Dó de Corno. Eu tive, assim, 10 minutos... 900 mensagens no Instagram. Como que eu vou ver isso aí? Eu clico tudo lá e dou delete, excluir, senão eu fico louca.
Não dá.
Eu vou anunciar com você. É muito engajamento, gente.
Eu tenho um bom engajamento, isso é verdade. Mas sempre tive, desde o Twitter, assim, eu não sei que fenômeno é esse, mas eu sempre... Eu não tenho uma conta tão grande, mas eu tenho um bom engajamento.
Isso é muito bom, inclusive, obrigado, Dani, por ressuscitar um tema que a gente tinha falado na primeira gravação e eu já tava deixando passar aqui. Que é a questão de que eu fico muito feliz quando eu sou enganado pelos seus publis no podcast. Eu adoro quando eu tenho um pub lá de uma história que vai contando a historinha e tal, não sei o quê. Quer saber o final? Assiste o filme. Vamos lá.
E olha, ó, bem, tá vindo uma aí, hein? Tá vindo uma aí. Tá vindo uma aí. Mas sabe por que o povo é enganado também? Porque ninguém lê, né, o texto do episódio. Porque tá grande lá. É, ninguém lê. Tá grande lá, publi. E até de onde é, mas ninguém lê.
É que o povo dá play e já era, né? Eu acho que desse negócio de descrição de podcast, as pessoas não lêem muito.
Mas tá lá. Não adianta me xingar, porque o povo xinga.
Avisar, tá, eu avisei. É, eu isso avisei. E não adianta xingar também. Não tem que xingar, porque quando o influenciador, o criador de conteúdo tá fechando o publi, a gente tem que ficar feliz, porque é isso que paga as nossas contas e faz a gente continuar criando conteúdo. Então,
torça
aí para os seus criadores de conteúdo fechar bastante publi, gente. É muito bom, isso é muito legal.
Inclusive, gente, apoiem. Quando você perceber que seu influenciador, seu podcast, seu youtuber, instagramers, faz alguma coisa mencionando uma parceria, vai lá, comenta, dá like.
Engaja.
Isso. É, a gente vive disso.
É isso mesmo.
Não, e gente que vai lá e escreve, ai, odiei, não gostei. Olha, tem uns que eu vou na DM e xingo, falo, pode tirar. Você não me ajuda em nada. Eu sou dessa, você não me ajuda em nada. Você vai lá e você tira aquele tweet de lá. Você tá me atrapalhando o meu serviço.
Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, moro?
Ai, eu amo a pessoa brava, assim.
Faço demais. É, tá doida? Nunca falou comigo. A hora que eu tô ali tentando defender uma correria, a pessoa vem escrever groselha que não gosta. Foda-se que você não gosta.
Tá tirando.
Vou te bloquear. Pode tirar de lá.
Tem que ser assim mesmo.
Liberdade de expressão aqui no meu serviço. Tá me atrapalhando.
É, o caralho. É.
Gente arrombada.
Eu sou assim também, só que assim, eu não vou xingar, né? Mas no Instagram, se alguém comenta alguma coisa que eu não gosto, eu deleto. Apaga, eu não tô nem aí. É. Não tem esse bagulho de democracia, liberdade de expressão, é o caralho. Se der pra eu deletar, poucas ideias. Meu mundo já era.
Oxi, eu também, eu sou dessas também. Deleto mesmo. E bloqueio. Ixi, meu Twitter tem bloqueadíssimo. Me irritou, agora... bloqueio.
Agora, com esse clima bom, assim, essa né? Alegria que a gente tá, eu quero te perguntar, ô, minha querida Déia, qual dos seus quadros do Não Inviabilize você gosta mais? Porque, assim, tem o Picolé de Limão, Amor nas Redes, o Me Comeu, Luz Acesa e o Patada. Qual é o seu preferido? Qual que tem uma história assim, chega e você fala assim, ai, caralho, que da hora, vou gravar.
Eu gosto muito de Amor nas Redes, mas eu recebo poucas histórias de amor. Poucas. Uhum. E quando eu posto, tem gente que nem ouve, sabia? Falar, ah, não. Ah, história feliz? Não quero. Eu quero ver o circo pegar fogo.
Uma bagunça, caralho.
É, e eu gosto do Patada também, que é história de bichinho. E aí, eu amo. Gosto. Mas picolé de limão é o que eu mais recebo, né? Então,
sim.
É o mais famoso, não é?
É. Eu gosto bastante do Me Comeu, adoro ver você se lascando, inclusive...
É, eu me lasco demais, demais.
Inclusive, tem uma pergunta aqui de uma apoiadora nossa, que é super fã também do seu podcast, e ela perguntou aqui como foi a história do seu assalto, que é sensacional. Ai, essa história.
Ai, meu Deus, a minha tá lá, tem um episódio paquera, que foi um dia que eu tava muito bem, assim, minha autoestima muito elevada. E aí eu tava no ônibus me achando linda, 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 como poucas vezes. E aí tinha um cara me olhando, eu tava no celular, e aí o cara tava me olhando muito, e eu namorava na época, e fiquei nervosinha, assim, sabe? Ai, tô me olhando, que é? Sabe aquela cara assim? E me achando, em uma viagem longa, porque, pô, de Santo André até Moema, era duas horas pra ir, duas horas pra voltar, chão. E eu ali naquele ônibus demorado, a hora que eu desci, o cara falou pra mim, me dá seu telefone. E eu já naquela pegada, achando que ele tava me paquerando, eu falei, eu tenho um namorado. Aí ele falou de novo, me dá seu telefone. Eu olhei pra ele e falei, eu tenho um namorado. E aí ele tirou a arma.
Com a Mentira arma, que isso é real.
É real. Eu tenho BO e tudo. Com uma arma, eu ainda achei, nossa, mas o cara quer muito meu telefone. E aí eu acho que ele pensou. Aí eu vi que ele tava com um outro cara. E o cara que tava do lado dele tava assim, descrente, meio querendo rir, assim, meio sem entender. E aí ele falou de um jeito que aí caiu a minha ficha que era um assalto.
Caralho.
E aí quando caiu a minha ficha que era um assalto, eu comecei a ter uma DR com ele. Porque assim, o celular que eu tava, eu tinha o meu celular pobrinho e tinha o celular da firma. Se ele levasse o celular da firma, eu tava fodida. Ia passar, sei lá, 2 anos pagando.
Caralho.
Aí eu comecei a falar, moça, eu sou pobre, pelo amor de Deus.
Tadinha.
Sabe assim, me implorando pro ladrão. Aí ele acabou levando só uns trocadinhos que eu tinha e meu celular pobrinho, assim, ainda.
Olha,
só pra dizer que ele não perdeu a viagem, né?
Mas pensa, se ele leva o da firma, você não tem que pagar, poxa.
O quê?
Você foi assaltada.
Você nunca trabalhou pra gente rica, Dani?
Lógico que já, mas meu Deus!
Amada?
Nossa, gente. Não, não era tão rico. Eu acho que eu nunca trabalhei pra gente tão rica assim. Mas imagina, se eu fosse roubada, ele ia ter que, sei lá, me vender pra eu fazer eu pagar. Mentira, gente, eu já paguei uma multa. Multa de ICMS, sei lá, há uns 15 anos, de R$900. Pensa aqui que aí, é R$900 sendo descontado. Então, é verdade, eu paguei.
Agora, pensa, era um celular que eu usava na época. Eu era gerente de várias lojas, então era tipo daquele Nextel. Quase ninguém tinha Nextel. Puta, o bicho custava caríssimo. Caríssimo. E eu tava ali ostentando ele, lindona, no ônibus, né? E a otária.
Caraca. Brother, esse ladrão.
Otária, ele devia ter me dado uma coronhada ainda, porque assim, foi muito ridículo.
Olha, se você, ladrão, estiver ouvindo isso, manda sua história pra Deia. Deixa ela contar essa história.
Conta a sua visão, né, da história. Deve ter sido... Seu ponto de vista deve ter sido muito legal.
E eu tava,
cara,
com uma camiseta, assim, com um pato enorme, amarelo de lantejola. Enfim,
olha
comédia.
Isso, cara, que maravilha.
Ele deve ter falado, meu Deus, essa menina é doida. Porque aí eu comecei a chorar, falar, pelo amor de Deus, moço, não faz isso. E o outro do lado, assim, chocado. Eles devem ter rido.
Mas ninguém via.
Ah, Moema ali, era tipo 1 hora da tarde. Todo mundo viu. Mas primeiro que ele me mostrou a arma, assim, na frente dele, né? A gente tava muito perto, assim. E aí depois eu comecei a chorar. Parecia que a gente tava tendo uma briga de namorado.
Gente, que absurdo.
Ainda depois eu tive que ir na delegacia, né? Eu tava com um salto enorme. Porque, assim, a delegacia era meio longe ali do shopping Ibirapuera. E eu não tinha. Eu tinha o bilhete único só pra voltar pra casa. Não dava pra pagar a passagem pra ir até a delegacia de ônibus. Eu tive que ir a pé. Um saltão. Sabe quando você fala, não, é pobreza legal.
Nossa, cara, tomara que você esteja ouvindo, que você tá fudido o resto da vida.
Dani já tá puta.
Eles devem ter dado muita risada. Eles devem ter dado muita risada.
Ô, Deia, agora, falando sobre o Luz Acesa, você não tem medo dessas histórias, não? Eu tenho medo da porra. Eu não consigo, eu ouvi uma vez... E aí eu fiquei com muito medo, aí minha namorada não conseguiu ouvir nenhum. Aí semana passada a gente se juntou de dia pra ouvir um. Eu tenho muito, a gente é muito medroso, eu tenho medo dessas histórias.
Então, Então, eu fico cismada quando eu tô contando. Porque eu realmente não acredito em nada. Mas eu sou aquele tipo que não acredita até ver, assim. Sabe? Então, eu fico naquelas. Olha, mas isso, eu não acredito. Tanto que tem uns que eu recebo que eu falo, mano, isso aqui eu não vou conseguir contar sem dar risada.
Rapaz.
Então, aí, quando eu não consigo sentir nem um pouquinho de medo, aí também eu não conto, porque não vou conseguir, vou dar risada. Porque eu sou muito fácil pra dar risada, né?
O foda do Luz Acesa é a vinhetinha, cara. Aquele comecinho.
É
ali,
muito boa, né?
Já, mano, arrasa.
Pode falar, eu já fico com medo.
Eu já fico em choque.
Ó, mas amanhã vai subir um bom que não é de medo e é uma história de feminicídio, uma coisa punk, assim. Não é de medo, dá medo dos vivos. Então ouçam, vai sair amanhã, 1h da tarde, tá aí em todas as plataformas.
E com essa mensagem nós vamos para o nosso maravilhoso quadro dos quadros. Agora, minha querida Deia, é o nosso ping-pong, bate-volta, xing-ling, quadros da... E a Dani Birita fazendo vinhetas. Essa parte que é a parte que a gente vai dar um pouquinho de risada com a Dani Birita.
Ela vai lamentar.
Vamos para o nosso primeiro quadro, que é o melhor de três. Roda a vinheta!
Melhor de três...
É isso. Você achava que a vinheta do Luz Acesa era boa? Você não viu essas daqui da Dani, cara.
Você sabe que hoje eu tava subindo elevador e eu falei assim, gente, eu tô precisando melhorar minhas vinhetas. Aí eu comecei assim, se for o melhor de três, melhor de três.
Isso aí.
Não, Dani, mantém.
Conseguiu piorar.
Mantém.
Ok.
Seguinte. Deia, esse quadro aqui, nesse quadro aqui, a gente vai pedir pra você os seus três melhores dos temas que a gente vai te dar.
Ih, caceta, eu tenho péssima memória de tudo. Ih,
tá lascado.
Não sei de nada.
Eu acho mais difícil esse quadro.
É assim, é os três melhores, mas você pode falar os três atuais, os três que você mais gostou ultimamente, os três que te vem à cabeça e tal. Então, o primeiro tópico é suas três séries favoritas.
Eu sabia que vinha negócio de série.
Lembrando que não vale falar Friends, a gente tem essa regra aqui, porque Friends é muito ruim.
É, eu não curto também mais não, mas já curti, hein? Já curti Friends.
Ó, é três séries da vida, viu?
Olha, uma série que eu gosto muito, que eu me identifico demais, até com o trabalho que eu faço hoje no podcast, é a série Atlanta. Eu me vejo no Paperboy. Tem questões ali que eu não posso trazer a público, que eu me vejo no Paperboy. Eu assistindo com a minha prima, ela fala, cara, você é o Paperboy.
Você é o Paperboy.
É. Então é uma série que eu gosto demais, assim, Atlanta. É, a outra que eu gosto também, que é uma série pesada, da HBO. Eu vou falar atual, gente, porque assim, minha cabeça é muito ruim.
Regaço.
É aquela I May Destroy You. Não sei se vocês assistiram.
Não assisti.
Da Michaela Coyle.
É boa?
Muito boa.
Vou até anotar aqui.
Eu amo que vocês indicam a série, falam o nome bem bonitinho e ainda indica quem trabalha nela.
É, muito boa. E agora eu queria falar uma nacional, mas eu sou tão ruim de nome.
Lembra da Globo, Globoplay aí? O Netflix tem as boas. Agora teve uma que eu assisti, eu gostei da Netflix, foi aquela do... Gostei mais ou menos, aquela do Folclore lá. É, tem uns bagulho muito errado.
Ai, não, aquela é problemática demais, não dá.
Como chama essa?
Cidade Invisível. É, não, aquela eu assisti dois episódios, é muito problemática. Primeiro que, mano, foram gravar no Rio de Janeiro.
É, não, é. Assim, é um não plot legal, condição. Mas é muito mal executado. Tipo, folclore no Rio de Janeiro já cagou no pau ali, é foda.
Não, então, Bom Dia, Verônica. Amo.
Bom Dia, Verônica.
Bom Dia, Verônica. Pronto, consegui. Três.
Aí, caralho.
Ó, e três filmes.
Ai, meu Deus do céu.
Você assiste filme? Você é dos filmes, não?
Eu até quer sou, pular. Mas assim, eu tenho... Não, eu tenho cabeça fraca. Três filmes.
Tá.
Assim, pra escolher... Ah, eu não sou filminática. Vamos pular.
Tá. Três músicas.
Puta, mas vocês são foda.
Eu quero deixar claro que esse melhor de três, quem inventou foi o Leandro.
É, mas essa é a pior parte do... As próximas vai ser mais relacionadas à filosofia, então acho que vai ficar mais fácil. Mas três músicas, quer pular também?
Não, eu gosto muito dos sambas antigos, assim.
Olha, prefiro, isso é legal.
Posso falar três cantores em vez de três músicas?
Pode.
Oh, então, Calbi Peixoto, ninguém esperava, olha, né?
Por essa ninguém esperava, hein?
Eu ouço muito, Calbi Peixoto, ouço muito Emílio Santiago.
Maravilhoso.
Da hora, bom demais.
E ouço muito Alcione.
Opa, quem não gosta de Alcione? Alcione é foda, você é louco.
Então três, mas se for pra trazer pra mais pra cá agora, Tássia Reis também, eu gosto muito.
Olha aí, já tá toda saidinha, quer falar mais de três agora, não tava querendo falar nenhum, agora...
Três inspirações da sua vida.
Olha, minha mãe, que já faleceu, me inspirava muito, me inspira até hoje. Coisas que me inspiram. Poxa, eu sou uma pessoa esquisita, tá? É uma coisa que me inspira a fazer as coisas, assim, a ter um dia animado, é batata. Batata me
inspira. Como?
Minha mãe, batata.
Batata?
Ok, ok. Você
perguntou o que me inspira.
Batata?
Batata, batata.
Por que batata te inspira?
Eu gosto de batata, vem comer batata.
Poxa, se eu pensar aqui que, poxa, eu vou comer uma batata boa, gostosa, eu já fico animada pra fazer roteiro, pra fazer as coisas. E escrever me inspira também muito. Eu escrevo muito.
E batata.
Não, e pior que assim, batata é bom demais. Foi cê, agora pensando bem, cara, batata é super inspirador, mano. Batata frita cozida, batata de qualquer jeito, cara, é muito bom.
Batatinha frita.
Caralho, obrigado, Dé.
Ó, falando nisso, quando começou a pandemia, deixa eu abrir um adendo aqui. A gente ficou nesse desespero, achava que não ia ter as coisas. Aí o Leandro falou assim pra mim: não, vai no mercado, compra bastante miojo, batata, arroz.
É isso, cara.
Lembra disso? Você não vai lembrar mais muito. Você falou assim: compra batata, miojo, arroz.
É, eu falei, mano, já garante, já faz um bunker aí.
Demora.
Batata é bom demais. agora três lugares inesquecíveis que você conhece.
Putz, eu viajei muito pouco, assim, né? A classe C pra viajar é difícil. Então, lugares inesquecíveis que eu já... Bom, eu fui num show da Beyoncé.
Caraca, foda.
De viagem. Uma viagem que eu fiz pra
Recife. Lugar. Pode ser.
Um lugar, qualquer lugar.
É.
Recife é um lugar que eu não esqueço, que eu fui a trabalho, gostei muito.
Boa.
E minha casa. Melhor lugar pra mim é minha casa.
Eu acho que ninguém nunca disse casa aqui, né, Dani?
Não.
É, eu sou péssima nesses negócios, viu, gente? Não, não me vem nada na cabeça na hora. Batata, quem que vai falar isso?
Batata. Minha casa, você tá desbravando o melhor
minha
de
casa,
três.
Minha casa, batata, sabe? Pior de três, né?
Não, eu adorei.
Pior não, você tá trazendo novas perspectivas
eu
aqui
e
tá do caralho. Você tá, que nem a Dani, você tá desbravando o melhor de três.
Não, vai ficar ridículo o povo ligar. Quem te inspira? Batata.
Imagina, eu já tô imaginando uma batatinha.
Eu fiquei com vontade,
batata com
sério?
Cheddar e bacon agora, gente.
Porra, nossa, eu fiquei com vontade.
Eu adoro. Ai, que delícia.
Bom, vamos para o nosso próximo quadro, que é o quadro Poucas Ideias. Roda a vinheta.
Poucas Ideias. Essa é top, vai. Isso é top.
Vai, Dani, explica aí.
Ó, o Poucas Ideias é assim, diferente do Melhor de Três, que você tem que ficar pensando, esse você não pode pensar muito. A gente vai fazer uma pergunta e você, papum, responde.
Ai, caramba, vai.
Beleza? Então, comida.
Arroz, feijão.
Cara, achei que você ia falar batata.
Bebida.
Bebida? Bebida, se não for alcoólica, é água. Se for alcoólica, é caipirinha.
Olha, gosto de caipirinha.
Boa, cara.
Caipirinha com pinga, nada de caipirosca, essas coisas com frutinha, caipirinha, limão, original. Açúcar e pinga.
É a caipirinha mesmo, original. Você precisa provar a nossa caipirinha aqui, a minha e a da Dani, e opa, depois você vai decidir quem é o melhor caipireiro. Que a gente tem esse.
A nossa caipirinha é boa, viu?
Oba!
Time.
Corinthians, opa.
Oh, só faltava, né? Morar em Santo André, cara, ser corintiano. Ai, ai, ai.
É isso, né?
Não tem nem ideia.
Nossa.
Vamos lá. Família.
Ah, minha família é tudo, mas minha família hoje em dia é só eu e minha prima só, assim, de perto. Meus pais já são falecidos, eu sou filha única, então eu prezo muito meus laços, meus pequenos laços familiares. Boa. E família, a palavra que me vem à mente é lembrança.
Boa, muito bom.
Um sonho.
Aí, a pessoa esquisita. Eu não sou uma pessoa de sonhar, assim, não tenho... Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu gosto de viver, eu não gosto de surpresas. E gosto de planejar tudo, então eu não fico sonhando lá na frente, porque não sei o que vai acontecer no meio do caminho.
Você gosta de planejar ou não gosta?
Não gosta.
Não gosta.
Não, eu não planejo, mas também não gosto de surpresa. Eu gosto de ir vivendo ali o dia a dia. Então não tenho realmente pra falar pra vocês aqui assim, ah, eu quero chegar em tal lugar. Gente, deixa a vida me levar, eu sou Zeca Pagodinho nisso aí.
Você falou que não gosta de surpresa, eu lembrei das histórias que você conta, das pessoas fazendo surpresa e todo mundo se fode.
Por quê? Nunca Por que fazer certo. Surpresa? Não dá certo. É errado. Surpresa é errado.
Uma realização.
Ah, uma realização. Pra todo pobre, eu acho que é ter a sua casinha própria, né? E agora eu tô conseguindo arrumar a documentação aqui da casa que eu moro, então essa é legal. Minha maior realização.
Que foda.
O que você vai fazer depois da vacina?
Nada.
Eu vou ficar. Falando, não posso ir.
Eu vou ficar muito cabreira, porque eu sou assim. Eu já saio muito pouco, né? Não sou uma pessoa de muita festa, assim. Eu não consigo me ver ainda numa aglomeração. Eu tô muito traumatizada.
É foda, né? Isso mexeu com todo mundo, cara.
É.
Eu não consigo me sentir. Em grandes públicos, assim, também. Eu, sei lá, pra mim vai demorar bastante.
No começo da pandemia, eu fiz uma pauta, que sou uma das roteiristas dos episódios que tem histórias no Mamilos, né? No podcast Mamilos. E a gente fez ali uma pauta que era pra falar dos profissionais da linha de frente. E era logo o começo, assim, tava muito ruim, né? Acho que foi abril ou maio. E eu fiquei dias sem dormir, dias tendo pesadelo, chorava assim muito, porque é muito, os bastidores, é muito punk, muito punk.
Você é louco, eu imagino. Uma coisa dos dias atuais que faz você se sentir no futuro?
Ai gente, celular, eu faço tudo no celular.
É muito louco, né?
Eu não tenho computador, eu faço tudo, até roteiro, eu faço celular, eu faço bem. Faço
Você grava o podcast também no celular?
No celular, dentro de uma caixa de papelão, pra melhorar a acústica.
Que da hora. É da hora, porque pra gente, né, que a gente nasceu antes do celular, é muito louco. A gente nunca imaginou que teria uma parada dessa,
gente,
né?
Gente, não é muito louco?
Celular, é.
Quando eu tinha o bip, que era o pager, eu sou da época do pager, eu já achava um luxo aquilo de alguém te bipar, te ligar, te mandar uma frase...
Era da hora.
Já era louco, né? Uhum. E aí agora eu consigo... Gente, eu faço tudo. Eu tenho um programa de roteiro chamado Final Draft no celular.
Faz tudo pelo celular.
Tudo, tudo.
Maravilhoso.
O celular é foda.
Isso é muito... É verdade. E é um bagulho que a gente tá muito no futuro com o celular. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro celular, que começou a falar sobre ter internet no celular e tal. E eu pensei... Caralho, imagina a gente acessando o Google de qualquer lugar, velho. E, tipo, pra mim era um bagulho que eu não conseguia realizar,
imaginar,
assim. Tipo,
é.
Toda a informação ter no celular foi muito foda. Foi um bagulho muito da hora.
Odé, uma coisa que você gosta e quase ninguém sabe.
Uma coisa que eu gosto... Ah, comer fruta com comida, com arroz e feijão.
Qual fruta? Pera aí, vamos tentar entender. Qual fruta? É, porque banana é legal, banana é legal.
Não, tirando banana, eu como manga.
Eu já vi manga na salada.
É, como manga, como pera, como maçã.
Com comida?
E com comida,
Eu gosto de comer arroz, feijão e
abacaxi. Eu
falei que eu era esquisita.
Abacaxi, amo.
Abacaxi é bom demais.
Pêssego é bom também. Tenta com pêssego, você vai amar. É bom.
Arroz, feijão e pêssego.
Vou anotar aqui pêssego. Deve ser
abacaxi
bom, você falou.
Abacaxi delicioso.
Abacaxi
também.
É, nossa, é.
Muito bom.
É um costume da quarentena que você não quer mudar mais.
que eu não quero mudar mais. Ai, gente, ficar em casa sem pentear o cabelo, sem fazer nada, assim. Completamente solta.
Mó bom, né?
Muito bom.
Nossa.
Que momento você gostaria de ver na história, assim, do mundo sem mudar nada?
Olha, eu vou falar uma coisa mais recente, porque é uma coisa que eu quero ver de novo. Que eu vi e eu gostaria de ver de novo, que é o Lula subindo a rampa. Eu
segunda sou... pessoa que fala isso.
Ei, ei, é isso mesmo? É. Já disseram isso e isso é muito bom.
É, já disseram, é. E se, olha, e se me der uma loucura, eu vou lá.
É, caraca.
Eu vou lá ver ele subir aquela rampa, gritar até perder a voz.
Você deu uma boa ideia, viu? Acho que vai ser... Nossa, você é louco. Acho que eu vou também.
Todo mundo vacinado, né? Se tiver essa oportunidade.
Nossa, ia ser um sonho. Ai, meu Deus. Deu até uma coisa do coração.
Nossa, a primeira vez eu chorei igual criança. Eu nunca votei em outro partido que não o PT. Eu sou petista, venho de uma família de metalúrgicos e de pessoas envolvidas no sindicato, né? Como gostam de falar. Sim. É, você mexe com essa gente de sindicato. Então, meu tio participou de grandes revoluções aqui da indústria, da área do ABC. Ele era aquele cara que pegava a barra de ferro e parava as máquinas e era greve. Caralho. 30, 40 dias de greve, então eu sou desse histórico familiar, né? E eu sempre via o PT perder, né? Porque, votava, perdeu. E aí o dia que eu vi o Lula subindo aquela rampa, chorei igual foi criança, foda. Foi lindo.
Maravilhoso. Se Deus quiser, vai rolar de novo. Vamos que vamos, tamo aí.
Eu quero.
tem fé.
Eu lembro que em Ribeirão, quando o Palocci ganhou, o Palocci tá preso, tá, gente?
É. Mau caráter.
Eu fiz passeata pra ele.
Olha aí, Dani.
Palocci, gente. Desculpa, Palocci, gente, que tá me ouvindo.
Ok.
O pessoal vai me matar de eu falar isso.
Vamos para o próximo quadro, que é o quadro O Que Você Prefere. Esse quadro é recente, hein? Olha aí.
Ai, meu Deus do céu. Cheio de surpresinha vocês, né?
Ô, gente, tá que tá. Você vai ver quando chegar no final e falar, não tava gravando. Sacanagem.
Tirando
roda a vinheta, Dani.
O que você prefere?
Nossa,
vinheta. Essa teve
deu um agudo ali no final que acertou.
Assim, no TikTok as pessoas falam...
Esse o que você prefere, eu tenho que escolher entre um ou outro, é tipo isso?
É tipo isso. Só tá. Que esse aqui são aquelas perguntas ali que vai te deixar meio cabreira. Então, se prepare, porque a primeira pergunta é... O que você prefere? Que seu bicho de estimação viva pra sempre ou que ele possa falar?
Eita... Eu prefiro que ele possa falar, porque vai viver pra sempre, eu vou morrer aí e ele vai ficar aqui sozinho.
Você acha que depois que você morrer, ele não vai arranjar outro dono?
Ah, não sei, vai que fica. Eu resgato tanto bicho de gente que morreu.
É verdade.
As pessoas não pegam, não. Tem familiar que bota na rua.
É verdade.
Eu preferia falando, porque aí eu ia apresentar o podcast junto com o Coentro Nenê e o Kiwi. Tinha os três contar a história.
Boa. Só que assim também, se ele começar a falar, ele vai falar o que ele pensa de você.
Tá ótimo, pode falar. Eu já tô acostumado, a gente tá no Twitter. Quem tá no Twitter não tem medo de nada não mais.
É verdade também.
Você prefere visitar um lugar que você já conhece e sabe que é bom ou conhecer um lugar novo sem saber se vai ser bom ou ruim?
Um lugar que eu já conheço que eu sei que vai ser bom. Detesto surpresa, não vou.
É verdade.
Não vou, não.
Devia ter imaginado essa.
É.
O que você prefere? Que todas as pessoas que você odeia sumissem ou todas as pessoas que te odeiam sumissem?
Ai, gente, eu não tô nem aí pra quem me odeia. Então, as pessoas que eu odeio pouquíssima gente. Se sumissem as pessoas que eu odeio, hoje a gente não teria governo. Então tá ótimo. Prefiro que sumissem as pessoas que eu odeio. Total.
Tá. Eu tô até vacinado já.
Não é?
Certeza.
Você prefere ganhar R$1 pra cada vez que você fica puta ou ganhar R$1 pra cada vez que você dá risada?
R$1 pra cada vez que eu dou risada, porque eu dou risada até quando eu tô puta. É uma coisa, quando eu fico nervosa, eu dou risada. Aqui a minha família é meio assim, quando tem velório, a gente dá um jeito de dar risada. Boa. Então eu prefiro um real quando eu der risada.
Tá. O que você prefere, se apaixonar por alguém que te odeia ou odiar alguém que te ama?
Odiar alguém que me ama, fácil.
Odiar alguém que te ama?
Ah, você já não terminou o relacionamento que o cara continuava te amando? Eu quero que você se foda. Tô nem aí.
Roubado.
Tô nem aí, fácil. Isso daí foi suave.
Essa não precisou nem pensar muito.
Não, imagina.
Ó, esquecer tudo que você já viveu ou saber tudo que vai acontecer sem poder mudar nada.
Eu já esqueço tudo quase que eu vivi, porque eu tenho uma péssima memória. Eu preferia saber o que vai acontecer.
Boa. O que você prefere, ter R$1 milhão e só poder gastar R$1.000 por mês ou gastar R$1 milhão em um único dia?
Ah, prefiro ter R$1 milhão e gastar R$1.000 por mês, que já é a minha vida. Pelo menos eu sei que eu tenho R$1 milhão ali pra ir gastando R$1.000 por mês.
Garantido,
certo,
entendeu? Né?
Garantido. Quem é o pobre que não vai escolher essa, gente?
Não tem como, não tem como.
Vai escolher gastar R$1 milhão em um dia? Ninguém.
É isso mesmo.
Ó, escolher 10 pessoas pra ficarem vivas no mundo ou escolher 10 pessoas pra morrerem?
Ah, 10 pra morrer, já quer os nomes já do governo? 10 não vai caber.
Nós vamos chegar lá.
Ia precisar de mais uns 10, né?
Tá.
O que você prefere? Ser odiada por todos e ser rico ou ser amada por uma pessoa e não ter dinheiro?
Ser amado por uma pessoa e não ter dinheiro também, aí tá ruim. As opções estão bem ruins.
Esse aqui...
ainda é amado por todo mundo e não ter dinheiro é uma coisa. Agora, por uma pessoa só.
Mas é uma pessoa.
E sem dinheiro nenhum?
Sem dinheiro? Você vai comer, né?
É, porque se colocar ser amado por todas as pessoas aí é fácil, pô. Todas as pessoas aí não ter dinheiro, alguém que tem dinheiro vai te amar e vai te dar dinheiro.
Vai te dar dinheiro, verdade. Então, vamos de rico ou odiada por um pouquinho pra aproveitar um pouco a vida. Deixa odiar.
Boa.
Ó, saber tocar qualquer instrumento e não poder cantar ou ter a voz linda e não poder tocar nenhum instrumento?
Ah, ter a voz linda. Eu queria ter a voz linda. Eu acho que a minha voz é igual da Aracida Top Term.
Não, mas eu me ouço
assim. Dizem que a gente se ouve diferente, né? Eu me ouço como a Aracida da Top Term. Acho que eu posso substituir a Aracy fácil num áudio.
É isso mesmo. Gente, esse ômega 3 é um alimento do cérebro, do coração.
Eu preferia ter voz, cantar e não tocar nenhum instrumento.
Eu também. Meu sonho era ter voz bonita. É foda.
Não é? Mas você tem a voz bonita.
Não.
Tem mesmo.
Ah, obrigado, gente. Obrigado.
Tá bom,
obrigado,
não tem, pela, não.
Obrigado pelos
beijos. Tá bom, não tem. Isso aí. Vamos falar a verdade.
Voilà. Uma voz sedutora.
Você lascar, rapaz. Ó. O que você prefere? Viver a próxima vida como um gato ou como um cachorro?
Eita. Acho que como um gato.
Por quê?
Ah, porque o gato é mais tranquilo, mas gato de que mora dentro de casa, assim, não é gato de que fica andando nos telhados, não. Porque gato é mais tranquilinho na dele, dorme ali a maior parte do dia. O cachorro é um pouco mais ansioso, né?
Cachorro é muito emocionado, gato. Né?
Gato emocionado é demais. Mas eu tenho dois gatos que são bem emocionados, tipo cachorro.
Olha.
Mas eu queria ser um gato, preferia ser um gato. Na verdade, eu preferia ser um pombo, mas não tem essa opção.
Pombo?
Daquele um cinza. Pombo? Gente, o pombo.
Pombo?
Eu amo pombo. Eu amo pombo. Do cinza. Não é pomba branca da paz, não. É o pombo cinza.
Por quê?
Gente, o pombo, ele tá em todo lugar. Ele pode transitar, ele faz tudo. O pombo é perfeito. Ele come coxinha, come fruta. Come arroz, come um vômito.
Faz cocô na cabeça dos outros.
Não tá nem aí, caga na cabeça dos outros. Eles são, entre eles são muito fiéis, eles são muito companheiros. Pombo é muito gente boa, as pessoas que são escrotas. Pombo é legal.
Eu li uma notícia esses dias, não foi uma notícia, foi um tweet, eu acho. que eu não sei se é verdade, né? Se eu estiver mentindo, se for mentira, por favor, me corrijam. Mas que dizia que os portugueses trouxeram os pombos pro Brasil pra, tipo, ser bonito igual na França.
Ah, é?
Você acredita? Que, tipo, ah, vamos levar, tem pombo na França, vamos levar, vai ser legal, vai ficar bonito no Brasil. E aí, tipo,
ah,
os pombos vieram pra cá.
Eu acho lindo.
É bonito. Pena que ele faz muito cocô, mas é bonito.
Eu não sei.
Já resgatei um pombo com herpes, inclusive. Que pombo então, tem herpes.
O pombo problema é as doenças, né?
Não, mas não passa. Fosse... herpes dele não passa pra gente, não.
Ah, que bom.
Então, não era esse o caso da titica finada.
Bom. Seguinte, agora vamos para o nosso último quadro. A maratona tá acabando, Dé. Segura.
Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo. Que mais?
Esse quadro aqui você vai sujar as mãos. Vamos para o próximo quadro, minha querida Dani Benita. O quadro Queima Quem Garau. Roda a vinheta.
Queima Quem Garau. Essa é a vaia nordestina, tá?
Olha lá.
Queima Quem Garau.
A Dani nesse último, além da...
Pegou além da aqui vinheta. No tímpano, né, Dani? Valeu.
Nesse quadro aqui, a gente quer que você suje as mãos. Então, a gente vai te dar duas opções. A que você escolher vai ser salva e a outra vai ser excluída da humanidade.
Ah, legal. Vamos lá.
Então, vou começar. É bolacha ou biscoito?
Bolacha.
Pizza com ketchup ou azeite?
Azeite, pelo amor de Deus.
É.
Gema mole ou gema dura?
Não como ovos, eu sou vegana. Nenhuma gema.
Sem gema.
Cerveja, drink ou vinho?
Cerveja, drink ou vinho? Cerveja.
Frio ou calor?
Olha, atualmente, eu podia até falar frio, mas não, vou de calor.
Boa. Vem pra Ribeirão.
Calor. Não, Ribeirão é dose.
Deus que me defenda. Arroz em cima ou embaixo do feijão?
Arroz embaixo, pelo amor de Deus. Arroz embaixo.
Oh, é desse jeito, é esse mesmo.
É tá errado, gente.
É errado o quê?
É do lado.
Vou te derrubar.
Tá lá do lado.
Do lado. Do lado é comercial, Dani. Não tem comercial de TV que é assim. Tem na vida real, o bagulho muro. É louco.
Eu não como feijão.
Isentona, PSDB do arroz.
Isentona,
sai daqui.
Desculpa.
Ó, Instagram ou Twitter?
Twitter.
Pra quem você daria o paraquedas? Jair, Eduardo, Carlos ou Flávio Bolsonaro?
Ah, não, pelo amor de Deus, gente, sério?
Sério? É.
Ah, eu ia rasgar e a gente ia morrer todo mundo. Eu rasgava, morria piloto, morria todo mundo, morria todo mundo. Eu ia fazer isso pelo meu país. Não dá pra salvar, não. Não, não vou responder. Me recuso a responder essa.
Ah, com paraquedas.
Caiu. É isso mesmo.
Não, morre todo mundo, acabou.
Tá bom. Coxinha, se morde pela bunda ou pela ponta?
Pela ponta.
Aí, carai! É isso. Na Zona Leste a gente faz o bagulho direito, Dani.
Cê... Mas como vocês pegam? Eu pego na pontinha.
Não tem nada a ver. No final não tem nada.
Não, porque aí na pontinha você fica só com aquela massa.
É uma delícia a massa.
Ah, Dani, você tá errada.
Tá louca.
Em vários níveis.
Eu já tentei começar pela ponta, não vai.
Ah, meu Deus.
Nada a ver,
toda errada. Toda errada.
Sopa é janta?
Ah, não, não. Geralmente eu tomo sopa, depois eu como um arrozinho. Janta pra mim é arroz e feijão, gente.
Vocês são muito
Até se eu como macarrão.
Ô, louco.
Ah, eu sou aquelas que comem arroz, feijão e lasanha, então eu não sou muito critério.
Ah, você é aquela que pede pizza e come arroz e feijão?
Aham. Uhum.
Eu faço isso.
Mentira.
Já cheguei a comer pizza com arroz e feijão. Tipo, usando isso. A pizza de mistura.
Meu pai, gente, é assim.
Eu faço isso. Fácil. Então. Eu comi a pizza hoje à noite, amanhã a pizza vai ser a mistura do almoço.
Aí, fechou.
É isso. Sensacional.
A vida é essa, Dani. A vida é essa.
Não.
Mas eu acho que sopa é janta também. Depende do quanto você toma.
Ah, não. Sopa passou ali. Sopa é igual macarrão. Macarrão passou meia hora.
É, tem essa questão. Fome. Mas aí é só comer bastante.
É, só fazer não. Sopa de feijão com um monte de legumes, com carne, com macarrão. E vira aquela coisa que você fala, ó, pior, mais forte que uma macarronada.
Ah, eu ainda acho que sopa não é janta. Sopa é um complemento ali, uma entradinha gostosa, delícia, e depois arroz e feijão.
O papo tá dado, então é isso mesmo. Não, é cada um. Ela não veio criticar ela, não, porque ela não, é do não, time que come tá arroz com pizza e é nóis, né? Não, vou proteger a Déia aqui. Eu tô.
Ela
tô
come
saindo
maçã
em defesa
com arroz e feijão. Como eu vou criticar uma mulher
É isso mesmo.
Aí você ela não gosta, Dani, aquelas saladas com maçã, uva passa.
Eu não misturo doce com salgado, eu tiro assim, ó.
Você é igual minha prima, você é igual minha prima. Minha prima tem
não
ódio.
Não como. Tenho raiva de que coloca até uva passa, maçã no negócio. Que a minha sogra
que
não
delícia,
me escute, mas ela
arroz, adoro.
Tudo. Eu sou Team Déia, é isso mesmo. Vamos comer Amo. Tudo, Déia. Não tenho poucas Amo. Ideias. É, caralho. Minha querida Déia, estamos chegando no final do nosso programa.
Ah,
que
agora
durou...
eu tô gostando dessa gincana, essa pergunta doida.
Esse nosso quadro dos quadros é o sucesso do Quebrada Pod. Mas enfim, acabou nossa criatividade, não tem mais pergunta. Mas quando tiver mais, a gente vai te chamar pra você fazer,
Opa,
participar de novo.
Ah, eu quero.
Tá. Ó, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência de gravar dois
podcasts. Ai, gente,
podcasts.
Eu amei. Nem parece, né?
Ai, que bom
que a gente ficou tanto tempo.
Ai, que Foi bom que você bom. Gostou. Ó, eu quero deixar agora o espaço aqui pra você divulgar seus trampos, falar o que você quiser, mandar seu recado. O Quebrada Pod é seu. Fique à vontade.
Olha, deixar minhas redes é tudo não inviabilize, é só jogar na busca aí do Google que vem tudo. E o recado que eu tenho para dar é usem máscara, lavem bem as mãos, vamos se cuidar aí todo mundo e fora Bolsonaro!
Boa, desse
Nem
jeito.
Sei se pode, qualquer coisa vocês cortam.
Aqui, não. mano, se não pudesse, a gente nem ia estar nem gravando. Não,
tá doida?
Não tem essa. Ó, e eu aproveitar que também, ouça, já que você tá ouvindo aqui no Spotify, vai lá, já digita aí, não inviabilize e ouça o podcast da Déia. Se você não ouve ainda, porque esse é o podcast mais famoso da atualidade.
Agora, ah, exagerado.
É muito bom, muito foda. Merece todos os ouvintes do mundo. Agora, minha querida Dani Birita, deixe seu recado.
Gente, Déia, obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pela oportunidade de conhecer mais da sua história. Eu acompanho você, assim, eu ouvi bastante podcast seu, mas eu não te acompanhava, vou passar a acompanhar hoje todos os dias. Porque sabe aquela pessoa assim que você não acompanha, mas você sabe tudo? Porque toda hora aparece. E...
É, porque eu sou aquela que se expõe na internet.
Sim,
né?
Mas é muito legal. Então, obrigada pela oportunidade de eu poder conhecer um pouco mais você. E isso é uma pessoa
adorei,
maravilhosa.
Adorei, Dani. Adorei essas vinhetas. Acho que eu vou querer umas pro meu. Que você grava umas pro meu.
E sabe o que é pior, gente?
Dani Vinheteira.
Eu fui gravar com você, que eu nunca tinha conversado com você. Aí eu gravo 40 minutos sem gravar.
Foi foda.
Microfone testa, mas não testa na hora. Então, assim, obrigada e desculpa.
Acontece, imagina, acontece, gente. Para.
Continua sendo essa pessoa maravilhosa, salvando os doguinhos, fazendo bem pra todo mundo. E é isso, tamo junto.
Ah, gente, eu amei.
É isso mesmo. E você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod aqui no Spotify. Aperte aí em seguir, compartilhe nas suas redes, manda no WhatsApp, no Facebook, Instagram. Dá até pra compartilhar nos seus stories lá. Então, ajuda a gente aí, divulga nosso trampo, porque é assim que a gente continua trabalhando e fazendo nossos bagulho aqui, Zagbão. Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um Quebrada Pod. É nóis!
É nóis mesmo, vagabundo!
Um beijo!